Fique agora com o Boletim.leg.
Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Senadores voltam a discutir o marco regulatório da exploração de energia offshore em alto mar.
O offshore é mar, mas nós também estamos abrangendo para lagoas, lagos, espelhos d'água que estejam sob domínio da União e que hoje não é possível qualquer particular chegar lá e enfiar lá um parque eólico porque não tem a titularidade disso.
Três medidas provisórias já podem ser votadas em agosto. Eu sou Ricardo Nakaoka e este é o Boletim.leg. A Comissão de Infraestrutura retoma em agosto a análise de marco regulatório da energia offshore. O projeto traz regras para a exploração de energia eólica, solar ou das marés em alto mar. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, apresentou o projeto de lei com o objetivo de aproveitar o potencial energético offshore, ou seja, do litoral, e também de espelhos d'água pelo país.
Na verdade, o offshore é mar, mas aqui na definição legal nós também estamos abrangendo para lagoas, lagos, espelhos d'água que estejam sob domínio da União e que hoje não é possível qualquer particular chegar lá e enfiar lá um parque eólico porque não tem a titularidade disso, não há uma relação entre um poder concedente e um privado para atuar com uma geração de energia.
O relator da proposta, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, espera que o marco legal atraia investidores e gere renda e empregos.
É um novo Eldorado, energia limpa, energia renovável, que é principalmente advém das eólicas, da geração de energia através do vento, em mar territorial, em corpos hídricos, sem dispensar também a possibilidade de geração de energia solar e outras fontes.
Se aprovado pela Comissão de Infraestrutura, o projeto segue para análise da Câmara dos Deputados.
Deputados e senadores deverão votar na próxima semana três medidas que podem perder validade se não apreciadas logo. A primeira define regras para o trabalho híbrido, no caso, presencial e remoto. A outra permite a adoção de regras trabalhistas diferenciadas em situações de calamidade pública. Também está na pauta a MP que prevê novas datas para o recolhimento de encargos pelos empregadores domésticos. O Congresso deve analisar o veto à lei que revogou a antiga Lei de Segurança Nacional e definiu crimes contra o Estado Democrático de Direito. Os trechos polêmicos tratam da punição para quem divulgar fake news e da repressão a movimentos pacíficos. Repórter Yara Farias Borges.
Aprovada em maio do ano passado, após 30 anos de discussão, a lei foi sancionada com vetos. Os trechos mais polêmicos são o que previa até 5 anos de prisão para quem divulgar informações falsas, as chamadas fake news, e o que impedia a repressão a movimentos sociais e políticos realizados de forma pacífica. A deputada Maria do Rosário, do PT Gaúcho, defendeu a derrubada do veto presidencial.
Quer o governo, portanto, no período eleitoral, usar fake news e atacar movimentos pacíficos que a Constituição assegura são livres para que ocorram no Brasil? A derrubada do veto 46 é urgente e necessária.
Na pauta do Congresso Nacional desde setembro do ano passado, o veto será apreciado em agosto, como explicou o então líder do governo, o senador licenciado Eduardo Gomes, do PL do Tocantins.
Ainda algumas informações são necessárias para a instrução desses vetos. Como não há ainda pleno acordo, nós vamos deixar para o segundo semestre, entendendo que ainda há uma margem, mesmo que pequena, de negociação.
A norma sancionada com vetos revogou a Lei de Segurança Nacional de 1983, do período da ditadura militar.
Os senadores aprovaram diversas medidas provisórias no primeiro semestre. Uma delas definiu em R$ 400 o valor do Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família e que será de R$ 600 em agosto. Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.